Caro presidente dessa sessão, senador Ataídes, eu queria saudar aqui a presença do nosso ministro Nery Geller, do Mato Grosso, e dizer que é sempre uma alegria tê-lo conosco, caro ministro, o senhor que trabalhou tanto em defesa da agricultura brasileira. E um gaúcho como eu, mas que bandeou-se para o Mato Grosso, e como tantos outros mato-grossenses, né? Eu digo, Blairo Maggi se gaba de ter nascido, mas aí diz que nasceu no Paraná, então eu já não sei bem. Mas somos todos brasileiros. E cumprimentar o senador Waldir Haup pela defesa, eu ia até fazer uma parte a ele sobre a questão das parcerias público-privadas e dessa divisão, compartilhamento com quem tem poder, com tecnologia e capital para fazer as obras inadiáveis, senador. O senhor tem razão. Eu andei lá na sua Rondônia, na 364, a necessidade urgente de duplicar aquela rodovia que é fundamental para o escoamento da produção. Dali dá para sair direto para o mar para mandar os produtos daquela região para outros locais. O que vem do Mato Grosso passa por ali também. Então, eu ia fazer uma parte da Vossa Excelência, faço agora para cumprimentá-lo. E só lamento que não tenha sido privilegiado, como Vossa Excelência, com aplausos no final do discurso, porque as galerias agora já estão vazias. Mas eu queria dizer, meu caro senador Ataídes, que já há um tema candente, que minha querida senadora Simone Tebet, que está liderando aí uma grande movimentação em duas direções, uma violência contra a mulher e a outra questão da maior participação das mulheres na política brasileira. Então, estamos juntas nessa caminhada. Não é fácil, mas não vamos perder nunca a coragem de levar adiante essa demanda. Está chegando hoje ao Senado Federal o projeto da regulamentação da terceirização de mão de obra no país, que foi aprovado pela Câmara com o número 4.330, de 2004, e que chegou hoje aqui ao Senado. E precisa ser aprovado, sem perder de vista, repito com ênfase, sem perder de vista jamais a garantia dos direitos dos trabalhadores e a criação de novas vagas no mercado de trabalho. Deve ser, portanto, este marco legal muito equilibrado e vantajoso ao conjunto do sistema público e privado, sem disputas políticas ou vaidades pessoais, pois tão importante quanto garantir os direitos dos trabalhadores, que são cláusulas pétreas, e o combate ao desemprego é a reativação sustentável da economia e o combate à crise com a atração de mais investimentos e desenvolvimento da economia, ajudando na geração de empregos. Como disse o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy, que concedeu uma entrevista à revista Isto É, nesta semana, ele declarou, abre aspas, no final das contas, o que interessa na economia, senadora Simone, é saber quantas pessoas estão empregadas e a qualidade desses empregos. Isto é importante na economia e também, claro, do ponto de vista social. Continua a frase do Pascal Lamy, com o crescimento lento da economia, é impossível sustentar uma estrutura social do tamanho do Brasil, fecha aspas. E o senador Ataídes, que também é um empreendedor, um empresário, prefiro a palavra empreendedor, que ela tem um sentido mais holístico da palavra, sabe bem do que disse Pascal Lamy a respeito da relevância do emprego. Por isso, a lista de situações negativas da nossa economia são enormes. O câmbio está depreciado, a inflação está alta e há desarranjo nas finanças públicas. O câmbio está sofrendo, eu penso, um ataque um pouco especulativo. Sobe, desce, então não há estabilidade. Claro que dólar valorizado é bom para estados exportadores como o meu, para o Brasil que exporta, para o aço brasileiro, para o minério de ferro, para as commodities agrícolas, isso é ótimo para exportar. E nós temos que agregar mais valor nessa exportação. Então, o Brasil não está melhorando a competitividade e as nossas exportações estão menos diversificadas do que deveriam estar. Menos mal que a nossa Embraer é o que tem valor agregadíssimo e que nos orgulha muito, e só não exporta mais porque é preciso um pouco mais de ativismo comercial da nossa diplomacia, da presidente da República, no sentido de ir mais para fora do Brasil para vender esses produtos que estão, o mundo está cedendo. Estive na Ásia recentemente, o Vietnã está querendo comprar aviões da Embraer, a Tailândia tem um grande mercado, vários países, mas nós estamos de costas para esse grande bloco dos chamados tigres asiáticos, que estão crescendo a 6, 7% ao ano. É importante lembrar também que em março a taxa de desemprego no país subiu e os salários tiveram redução conforme apontam os números divulgados pelo IBGE. A desocupação aumentou para 6,2% no terceiro mês do ano. O índice é o mesmo registrado em março de 2012 e o maior desde maio de 2011, quando chegou a 6,4%. É importante lembrar que o rendimento médio dos trabalhadores chegou a R$ 2.134,60, menos 2,8% do valor de fevereiro, que foi de R$ 2.196,76. Essa queda é a maior desde janeiro de 2003, quando o indicador recuou 4,3%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a retração foi de 3%, a maior desde fevereiro de 2004. Como se não bastassem esses números, senadora Ataíde, que são preocupantes, o governo está dando provas de um descontrole das contas públicas ao estudar a possibilidade de usar recursos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para socorrer o BNDES. Essa operação, que está em análise pelo Ministério da Fazenda, deve envolver 10 bilhões de reais. O dinheiro do trabalhador brasileiro não pode, em hipótese alguma, servir a empréstimos concedidos sem transparência. Somos favoráveis, sim, a usar esse dinheiro, mas do jeito que está, de maneira alguma. Não há transparência nesses empréstimos. Por isso é que nós estamos dentro desse bojo. Tanto o projeto da terceirização é uma oportunidade que tem o Senado Federal para examinar esta matéria com a relevância que ela tem do ponto de vista social, assegurando os direitos dos trabalhadores, mas também dando a segurança para aqueles 15 milhões de terceirizados hoje, para que possam ter a tranquilidade de que não estão na informalidade. Faço dois registros mais hoje, senador Ataídes, que está presidindo essa sessão. Nós estamos vivendo, no âmbito do Mercosul, na relação com a Argentina, um problema gravíssimo, que é a burocracia emperrando de novo e dificultando o trânsito entre as pessoas, entre os brasileiros, gaúchos, que atravessam a fronteira, seja em Passo de los Libres, na fronteira com a Uruguaiana, seja em São Tomé, do lado de São Borges. O que está acontecendo ali? Acontece que tem uma carteira que comprova a residência da fronteira, agilizando. Então, eu, brasileira, recebo uma carteira que me concede o governo argentino para eu chegar lá sem problemas e sem passar pela aduana com facilitação. É dessa forma que se entende integração regional, integração dentro do Mercosul. Só que a Argentina não está concedendo os documentos de inscrição desta carteira de identidade de fronteira. Já passou o tempo de concessão, 60 dias, então tem só apenas uma prova, um documento de que pediu. Mas a Argentina, o governo argentino, não está aceitando este documento, porque a responsabilidade da concessão é o governo argentino, não está aceitando isso como prova. Então está exigindo todas as dificuldades possíveis para um cidadão brasileiro entrar na Argentina, seja por Paso de los Libres, seja ali por São Tomé, que faz fronteira com o município de São Borja. Trago esse tema porque já solicitei ao Itamaraty, caro senador, solicitei ao Itamaraty providências, porque não podemos aceitar mais uma desatenção do governo argentino num caso tão simples, que é a relação entre vizinhos, na fronteira, de cruzar ali, seja para ir numa escola, seja para ir num atendimento médico, seja para comprar alimentos ou para comprar outro produto. Então, nós temos que azeitar. Por fim, bem rápido, senador, bem rápido. Recebi hoje uma correspondência que foi distribuída ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos Estaduais, à Anvisa, ao Senado Federal, aos líderes dos partidos políticos, à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Essa correspondência é assinada pelo Dr. Marcelo Matis Cascudo, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, com sede em São Paulo. O que diz ele? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, representando os cirurgiões cardiovasculares do Brasil, reunida extraordinariamente em São Paulo, analisou a preocupante situação da assistência cirúrgica aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares. Constatou-se um grave e iminente risco de colapso no atendimento cirúrgico, em especial às crianças cardiopatas, com diminuição progressiva e acentuada no número de cirurgias cardiovasculares realizadas nos últimos 5 anos, além de da não incorporação de novas tecnologias, e por esse motivo, resolve-se alertar todas as autoridades para que se restabeleça uma interlocução imediata de discussão e equacionamento dos problemas existentes, preservando-se o legítimo direito da população de acesso universal à saúde. Considerando-se que no ano de 2014, computando procedimentos SUS particulares e convênios, chegou-se a um número total de 92.106 cirurgias cardiovasculares realizadas, enquanto que em 2010 foram realizadas 102.300 cirurgias cardiovasculares, ou seja, houve um decréscimo em torno de 10 mil cirurgias com fechamento de hospitais e serviços de alta complexidade. Todo o sistema de atendimento em cirurgia cardiovascular, compreendendo hospitais, profissionais de saúde e indústria de equipamentos biomédicos, passam por dificuldades que podem se tornar insuperáveis se não tiverem a ação devida dos órgãos competentes, desmontando o sistema público de alta complexidade, particularmente a cirurgia cardiovascular, com danos irreparáveis ao equilíbrio da própria sociedade. Há que se ressaltar a importância da manutenção do bom funcionamento dessa especialidade, uma vez que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 32% das mortes no nosso país. Estou terminando, senador Ataíde. Decidimos tornar pública a nossa preocupação e iniciar contatos com todas as autoridades constituídas para compartilhar e partilhar os problemas e equacionar soluções. A diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular encontra-se à disposição para os devidos esclarecimentos e orientações indispensáveis ao equacionamento deste grave problema que aflige a população brasileira. Essa crise na área da cirurgia cardiovascular é muito grave, porque esta é a área que mais mata homens e mulheres em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Precisamos que as autoridades da área da saúde prestem atenção, sob pena de causar um grave prejuízo à população brasileira. Muito obrigada.